Brasil de Fato Podcasts.
Avançar sobre esse debate é importante para dar um recado para a sociedade.
Um elemento simbólico de combate à desigualdade.
É sobre o lobby, né? Os interesses que circundam o Congresso e que impedem que esse tema seja apreciado.
O mais rico tem a riqueza global igual aos 107 milhões de mais pobres no Brasil. Olha o tamanho da concentração.
Agora, o que a gente está falando aqui é de uma reforma não sobre a renda, mas sobre a riqueza. Qual a diferença entre renda e riqueza?
Quais são as pressões que o Congresso tem?
Estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato, que toda semana traz uma análise dos principais assuntos do Brasil e do mundo aqui para você. Eu sou a Nara Lacerda, tô com o repórter de política do Brasil de Fato, Igor Carvalho, dividindo a bancada comigo. Tudo bem, companheiro?
Tudo bem, Nara. Tudo bem? Mais uma semana.
E hoje estreando na nossa bancada, voltando a compor a equipe do 3x4, a gente traz a economista e professora da Faculdade de Economia da UERJ, Juliane Furno. Para quem não sabe, a Juliane fazia parte do podcast na primeira temporada e está de volta aqui agora conosco para compor essa trupe. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco hoje, viu?
Eu que agradeço, uma honra voltar aqui para o podcast 3x4.
E a nossa temática do dia, Igor Carvalho.
Nara, o 3x4 falará nessa semana sobre a taxação das grandes fortunas e dos super ricos, que tem ganhado cada vez mais destaque no noticiário e no cenário político e econômico do Brasil. Diferente do que alguns podem pensar, essa medida não afeta a classe média, é isso que nós vamos tentar explicar aqui para vocês, e nem os pequenos empreendedores, mas sim tem o objetivo de redistribuir riquezas de forma justa, financiar serviços públicos essenciais e reduzir as desigualdades, Nara.
E está prevista na nossa Constituição. A Constituição do Brasil determina que compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas mediante lei complementar, só que depois de 35 anos da nossa promulgação, essa medida nunca saiu do papel. O que houve foi justamente o contrário do previsto na Carta Magna, uma redução para a parcela da população brasileira que concentra as riquezas. Estudos mostram que enquanto a classe média chega a pagar cerca de 27% em impostos sobre a renda, a elite paga de 6% a 7%, tá, meu bem? Bom, com o avanço da reforma tributária no Congresso, a pauta do imposto sobre grandes fortunas ganhou centralidade no debate público e essa taxação é identificada por setores populares da sociedade brasileira como um importante instrumento para reduzir a desigualdade social no Brasil. Essa discussão não é exclusiva da gente aqui no nosso país. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o tema numa reunião do G20 no Rio de Janeiro, sugeriu a criação de um imposto dessa natureza para todas as nações. A taxação global consiste na criação de um imposto mínimo de 2% sobre a riqueza dos bilionários. Bom, vamos entender o imposto sobre grandes fortunas no Brasil e a proposta de um imposto global sobre os super ricos, incluída no texto final do G20, a gente vai conversar com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, ela que apoia o projeto de lei 277 de 2008, que estabelece o imposto sobre grandes fortunas. Deputada, obrigada demais pela presença, viu?
Olha, Nara, Igor, Ju, prazer é todo meu estar aqui com vocês e tá debatendo, né, esse tema tão importante junto com o Brasil de Fato e com os movimentos sociais populares, né? Porque, evidentemente, é uma medida urgente para o Brasil e, ao mesmo tempo, vai nos exigir muita luta, né? Porque, embora esteja na Constituição desde 1988, a gente sabe, nunca foi regulamentado. E vocês bem trouxeram, né? Nós acabamos de ter uma reforma tributária que se dedicou sobre a forma que hoje se recolhe os tributos. Ou seja, discutiu a tributação sobre o consumo até aqui, né? Nós precisamos acelerar e fazer a luta para taxar patrimônio, taxar grandes fortunas, enfim. Vai ser um prazer discutir com vocês.
Valeu, deputada. Vou começar aqui então, Ju, bem-vinda. Para colocar o nosso ouvinte aqui no princípio do debate, o que, que significa taxar os super-ricos? E existe alguma diferença taxar os super-ricos e taxar grandes fortunas?
Bom, vou tentar começar de forma mais conceitual, assim, porque esse debate é de muito interesse dos super-ricos, né, que têm os seus prepostos aí no mercado, na mídia. Então, é muito comum uma certa confusão, né, do que significa taxar super-ricos, e muitas vezes essa confusão se expressa em classe média ascendente, classe média baixa, achando que a gente está falando do Celta parcelado que eles têm, do apartamento, né, de herança da tia costureira. Enfim, não é sobre isso. Existe uma diferença que é sobre renda e riqueza. Então, a tributação brasileira sobre renda, ela já existe, que é o imposto sobre renda de pessoa física ou pessoa jurídica, né? Que é o famoso imposto de renda. Ele também precisa de uma série de correções, até porque a alíquota máxima de imposto de renda que a gente tem no Brasil é 27,5%. Isso quer dizer que a pessoa que ganha ali mais ou menos 6, 7 mil paga um percentual idêntico a quem ganha 300, 400 mil, né? Isso do ponto de vista, inclusive, da Constituição, que fala em equidade, em taxar mais quem ganha mais, é inconstitucional. Agora, o que o debate sobre taxação de grandes fortunas, ele se dedica, que é diferente deste debate sobre renda, e esse é um debate importante, acho que a Fernanda lembrou muito bem, né? Na minha avaliação, a reforma tributária começou errado, porque ao invés dela enfrentar, em primeiro lugar, o principal problema do sistema tributário brasileiro, que é a desigualdade, né? É a forma com que se distribuem os tributos. O Brasil, ele cobra muito imposto sobre o consumo, que é um imposto necessariamente indireto, porque a gente paga o mesmo percentual sobre a compra de alguma coisa, quem ganha um salário mínimo e quem ganha 10, e muito pouco se taxa sobre o imposto direto, que é aquele que a gente tem mais condições de fazer justiça social de fato, que é esse que versa sobre renda, patrimônio, herança. Então, esse debate, ele deve estar presente na próxima etapa da reforma tributária, se ela acontecer, e mesmo se ela acontecer, vai exigir muita mobilização, porque toca num tema-chave. Agora, o que a gente está falando aqui é de uma reforma não sobre a renda, mas sobre a riqueza. Qual a diferença entre renda e riqueza? Renda é uma, vou usar um argumento econômico aqui, mas vou explicar, é uma variável fluxo. É aquilo que a gente recebe todos os meses. Então, todo mês você recolhe um percentual do imposto da sua renda lá na folha de pagamento. A riqueza é aquilo que é estoque, é aquilo que já está acumulado. Então, é sobre patrimônio, é sobre estoque de riqueza que você adquiriu de investimento em ativos financeiros, em dívidas, em parcela que você tem de dívida do tesouro, em imóveis. Então, é sobre esse estoque de riqueza. Então, as duas coisas são importantes e agora a gente está debatendo estoque de riqueza, principalmente. Esse tipo de imposto, vamos dizer, ele tem menos capacidade de, no longo prazo, fazer justiça fiscal mesmo. O principal é sobre a renda, porque você vai taxar todos os meses, todos os anos. O estoque de riqueza, normalmente, é um imposto que você recolhe uma vez só, sobre um patrimônio acumulado. Mas ele tem mais, né? Se por um lado ele tem menos capacidade real, né, de obtenção de recursos para o Estado, ele tem uma mensagem muito importante. É a mensagem de que nessa sociedade não se tolera este grau de concentração de riqueza e patrimônio. Então, eu acho que nesse sentido, ele tem um simbolismo, né, nesse momento do capitalismo, nesse momento de crise, de aumento substancial das desigualdades, inclusive nos países centrais, avançar sobre esse debate é importante para dar um recado para a sociedade. Eu acho que por isso ele precisa ter uma dimensão nacional e também uma dimensão global.
Vamos repetir só um detalhe antes de passar para a deputada, porque é algo que precisa ser dito o tempo todo e que precisa ser de conhecimento público, que a Ju trouxe aqui e que a gente quer que fique explícito para quem está nos ouvindo. Você que está nos ouvindo, se ganha um salário mínimo, dois, três, quando vai comprar o seu pão, o seu papel higiênico, qualquer coisa que você vá consumir, você paga exatamente o mesmo tributo que as pessoas mais ricas desse país. Isso precisa ficar muito explícito para a nossa população, para que se entenda qual é a injustiça praticada nos impostos sobre consumo nesse país. As pessoas mais pobres do nosso país pagam exatamente a mesma carga tributária sobre os produtos que os mais ricos. desculpa, não tem como você considerar que isso é correto. Se a gente está falando sobre isso e você está considerando, vamos rever aqui os nossos pontos de vista. Ô, deputada, vamos falar um pouquinho sobre os projetos de taxação das grandes fortunas no Brasil. Qual é a gênese do projeto? Considerando principalmente o nosso contexto histórico, social, econômico, político, o que nos leva a propor essa política? Tem a ver com a nossa desigualdade, né? Já dando um pequeno spoiler.
Com certeza, Nara. Só dizer que é muito útil falar depois da Ju, porque... E olha, eu bem informal, mas a gente se conhece aos bons mais de uma década, né, Ju? Professora Juliane, Juliana Furno. Mas, enfim, é sempre bom porque ela já explicou coisas que é importante para a gente dialogar com o povo, né? Eu sei que aqui, com a Nara, com o Igor, não é necessário... mas muitas vezes as pessoas acham grandes fortunas, uma pessoa de classe média que ganha um pouquinho a mais, ou enfim, que tem uma renda, até que tenha 2, 3 imóveis, né, Ju, que não é exatamente a gente, onde a gente quer pegar no caso das grandes fortunas, no estoque da riqueza, como diz a Ju, é super importante, né? Aqui nós estamos falando de taxar milionários mesmo, no caso das grandes fortunas. Embora precise, sim, e eu concordo, ipsis liter, com uma revolução também no imposto de renda, né? Aumentar a isenção para o trabalhador e para a classe média empobrecida e, ao mesmo tempo, aumentar a alíquota para os que ganham mais de 40, 50 mil, eu acho que são temas estruturantes. E a gente também, enfim, está devagar. O Lula prometeu na campanha a isenção de até 5 salários mínimos, o que é ótimo. Fizemos agora, a Câmara votou a isenção até 2 salários mínimos, né, na tabela base, digamos, do imposto de renda. Acho que até o final do governo, né, nós estamos lutando para chegar nos 5, mas é bom também ter na cabeça, ter um marco, a ideia de justiça tributária, ou seja, aumentar a taxação dos grandões também no imposto de renda. E aqui nas grandes fortunas, eu vejo que... Tem um debate conceitual, tem um debate estrutural, porque embora a medida possa arrecadar, enfim, 40 bi, segundo a campanha taxar os super ricos, né, Ju? E é bastante, 40 bilhões não é pouco, 40 bilhões é bastante dinheiro, mas a gente sabe que, bom, tem outras medidas que arrecadariam mais ou seriam importantes para ter um combo maior de arrecadação. Eu defendo sempre também a auditoria da dívida pública, que eu acho que é importante para, enfim, conseguir reaver metade do orçamento da União, mas é um outro debate. Mas tem um elemento civilizatório, um elemento simbólico, um elemento de combate à desigualdade, um elemento de combate à concentração num momento em que a gente vê o aumento da concentração e da desigualdade. O Brasil, segundo todos os outros relatórios, e não só no Brasil, mas também no mundo, tem mais bilionários depois da pandemia do que antes da pandemia de 2020, que significou empobrecimento de grande parte do nosso povo. 4 de cada 5 bilionários aumentaram o seu estoque de riqueza nos últimos anos, estamos falando 3, 4 anos. Tem uma das dados que me chamou muito a atenção da Oxfam, que o mais rico... tem a riqueza global igual aos 107 milhões de mais pobres no Brasil.
A desigualdade no Brasil caiu ao menor nível em uma década. Mas o retrato do IBGE revela que ainda é extremamente profunda a desigualdade.
O 1% mais rico recebe um valor infinitamente maior do que os 50% mais pobres.
Olha o tamanho da concentração, gente. Nós estamos falando que uma pessoa, uma família, vai, tem a mesma renda que 107 milhões de brasileiros mais pobres juntos. Nossa. Ou seja, esse 0,028% da população, são cerca de 59 mil pessoas que têm patrimônio acima de 10 milhões de reais, concentram quase 60% de todos os ativos financeiros do país. Então, a gente pensar... numa lógica de tributação que seja uma lógica regressiva, como bem falava Nara falava, é inaceitável que todo mundo pague a mesma alíquota, o cara que é bilionário e o cara que é mais pobre. E além disso, quero agregar, Nara, que não é só pagar a mesma alíquota, que o mais pobre, como consome tudo, que ganha, como não sobra nada, ou aliás, está sempre endividado, na prática, proporcionalmente, paga mais tributos, porque toda a renda acaba
Claro.
sendo tributada no consumo, porque a pessoa não consegue viver, né? Com o salário mínimo tem que pedalar, consome todo o salário, fica devendo, a gente sabe como o nosso povo sofre. Então, essa luta é urgente e necessária. Voltando, ela está desde 88 na Constituição, mas nunca foi regulamentada. Em 2008, a nossa deputada federal, Luciana Genro, apresentou um dos primeiros projetos. Agora ela é deputada estadual. Eu, inclusive, pedi para desarquivar na Câmara. Para vocês terem uma ideia, Ju, esse projeto previa a taxação dos 2 milhões de reais, que até se retroatualizou, porque era lá de 2008, né? E depois veio a plataforma Taxar os Super Ricos, com 70 organizações, que tem uma outra proposta, e que eu acho que a gente pode contar aqui, a maioria sabe, mas que atualiza esses valores e que é super progressivo no sentido do timing, né? Em relação a essa tributação. Claro, a gente pode contar um pouquinho aqui para vocês. De lá para cá, teve outros projetos que ingressaram, sei que Ivan, Chico, lá em 2008, estou falando. Uhum. Mas o fato é que a Câmara não avança sobre essa matéria, né? Tem um bolo de apensados parado em qualquer gaveta que não vai para frente, porque, claro, esses super ricos têm uma influência política e econômica que você sabe, né? Como são as instituições de classe no Brasil atender os interesses dos grandes capitalistas. Então, se não tem pressão social para avançar, fica parado numa gaveta. E o governo Lula, sim, começou a reforma tributária sobre o consumo, não avançou sobre o tema, bom, da progressividade, digamos assim, heranças, dividendos, etc., e a taxação das grandes fortunas, e a luta tem que ser para que avance nisso, né, para que a gente possa, bom, andar um pouco.
Ô, deputada, a senhora falou sobre a resistência no Congresso e de empresários também. Queria repercutir com a senhora e com a Ju. Quais devem ser os principais obstáculos? De fato, é o empresariado, o lobby do empresariado dentro do Congresso Nacional?
Ah, com certeza. Eu acho que... porque o que acontece? Se o movimento de massas não está mobilizado, se não tem luta social, se não tem pressão sobre a Câmara, e se a coisa anda, entre aspas, na normalidade que eles gostam, né?
Uhum.
No morno, quais são as pressões que o Congresso tem? Os grandes capitalistas, né? André Esteves, BTG Pactual, uhum. Os bancos, a Faria Lima, o mercado nervoso, e eles financiam vários dos que estão ali. Tem os que são financiados e tem os que são representantes diretos dos grandes interesses capitalistas, né? A turma do agronegócio, quantos são ruralistas, você sabe, né? Então, quantos são representantes diretos dessas frações da classe dominante? É, óbvio que nós somos minoria, né, os que defendem os interesses dos trabalhadores, enfim, todo mundo sabe, mas por outro lado, a gente consegue inverter a correlação de força quando tem luta social, quando tem mobilização. Por quê? Porque político também precisa de voto, né, Igor, para se eleger.
Claro.
Então, se tem uma
uhum.
luta social e política que emparede o Congresso, tu consegue. É. 70% da população brasileira é a favor da taxação das grandes fortunas, como 80% é a favor de revogar a autonomia do Banco Central, né? O mercado, que eles botam na Rede Globo a todo momento, nos grandes veículos da imprensa burguesa, tem muito dinheiro, mas não tem voto, né?
Lógico.
Mas assim, é 0,028% da população. Agora, quando isso não é desdunado, enfim, e fica no economês, digamos assim, nos termos que eles usam para aparecer como se fosse uma ciência matemática e não uma ciência social e política, fruto da luta política, fruto da luta de classe, pior para nós. Por isso que a gente tem que fazer, e eu acho que a campanha Taxar os Super Ricos é muito importante, assim como várias iniciativas que nós temos que ver como trabalhamos mais junto para fazer essa pressão e, enfim, né, mudar a correlação a favor da população. Não sei se a Ju pode explicar, mas eu acho que a forma de tributação, né, Ju, da proposta é muito boa e renderia 40 bi ao ano, além de ser progressivo, aumentar nos próximos 5 anos, ou seja, começa com uma taxação de 0,5 para quem tem de 10 a 40 milhões. Olha o tamanho da renda. Eu acho que explicando...
É muita
não,
grana.
Gente,
é dinheiro que a gente
não é
nunca vai ver.
Média. Sabe? Não é taxar o cara que tem uma casa, um apartamento bom, 2 apartamentos. Não estamos falando com esse, né?
Inclusive, olha, quem ganha até 5 salários mínimos está aí na faixa que pode ser desonerada. Olha para você ver como a gente não conversa. Nós que somos trabalhadores e as classes mais ricas. Nós não dialogamos, saibam.
Você acha que a Fernanda trouxe um elemento muito importante, né? Sobre o lobby, né, os interesses que circundam o Congresso e que impedem que esse tema seja apreciado. E eu acho que além desse tem um outro, né? Por que vários grupos econômicos ou porque várias pessoas que não seriam diretamente afetadas também se colocam, inclusive, mais ainda à frente, né, como defensores de uma estrutura tributária que não mexa nos super ricos, né, mesmo que elas não sejam diretamente impactadas. Eu acho que tem algo subjetivo aí que é importante, que é, se essa proposta passa, ainda que não atinja necessariamente essas pessoas, isso significa uma vitória simbólica, isso significa um avanço sobre uma pauta de caráter estrutural, que é a desigualdade, que nos colocaria numa posição mais favorável do ponto de vista da luta de classes, né? Então, claro, barrar essas propostas, ainda que seja um grupo muito minoritário que seria efetivamente afetado, é mais do que quem vai ser afetado ou não vai ser. É que espaço de barganha a gente começa a conquistar, ou que mudança na correlação de forças começa a se expressar na medida em que a gente ganha um projeto dessa natureza, né, enfrentando um estoque de riqueza acumulado, que é um pouco a característica mais secular do Brasil. Então eles precisam dizer, olha, fiquem no lugar de vocês, não mexam nisso aqui, não avancem sobre essas pautas, né, não fiquem ousados demais. Eu acho que talvez essa seja a característica principal. E a Fernanda trouxe um elemento importante, que é o da progressividade. Porque a gente está falando, quando a gente fala em desigualdade, a gente normalmente pensa naquele que ganha a renda do trabalho, né? A pessoa está ali num posto de trabalho informal, ganha menos de um salário mínimo, e aquela pessoa que ganha 20 salários mínimos. A desigualdade não está aí. Está também aí, mas em termos de quantas vezes uma pessoa que ganha 20 salários mínimos ganha em relação a quem ganha menos de um salário mínimo, é muito menor do que a desigualdade que se expressa entre os 10% e o 1% mais rico. A grande concentração está lá no topo da pirâmide. Então, ali também precisa de progressividade. Então, claro, a pessoa que tem um patrimônio de 10 milhões de reais acumulado, né, um imóvel acumulado, ela vai pagar, obviamente, uma alíquota muito menor e percentual, proporcional, né, àquele que tem um patrimônio de 1 bilhão de reais. Então, também tem progressividade nesse sentido, né, e ela tem uma proposta de adequação. Mas vamos lembrar que teve outras propostas, e talvez essas que a Fernanda fez referência, eu lembro de uma do senador Paim também, nosso conterrâneo lá do Rio Grande do Sul, que a proposta dele era taxar patrimônio acima de 22 milhões, ou seja, era
ainda mais restrita.
Ainda mais restrita, o que atingiria em torno de 90 mil pessoas. Eu não sei quantas pessoas moram nesse bairro aqui na Santa Cecília, mas talvez Santa Cecília e mais 2, 3 bairros de São Paulo seja a quantidade de pessoas afetadas.
Te arrisco que na Santa Cecília já tem os 90 mil.
Eu também acho. A região central de São Paulo é menos gente que a região central de São Paulo.
Pois é, isso para um país. Quer dizer, é pouca gente que tem capacidade de financiar programas sociais importantes e que tem capacidade de dizer, olha, esse país não tolera esse grau. Porque isso, e aí só para finalizar, isso diz respeito a também disputar um pouco uma concepção de sociedade. Porque, veja, os economistas liberais, eles se incomodam com essa proposta porque eles dizem, olha, é errado do ponto de vista dos valores que uma pessoa que tem acumulado um patrimônio dessa natureza seja taxada pelo Estado, que ela acumulou trabalhando, e que esse recurso seja transferido para aquelas pessoas que não trabalham e recebem programas sociais. E isso é uma falácia. Até porque quem recebe programas sociais trabalha, uhum, e normalmente quem acumulou um estoque de riqueza dessa natureza herdou isso ou recebe renda do capital, né, que é a renda, inclusive, que não é taxada. Ou seja, não existe emprego, a não ser que eu não conheça e quero conhecer, que ganhe 300 mil, 400 mil por mês. Não existe renda do trabalho que se equipare a esse valor salarial mensal. Então, a pessoa que ganha isso e que conseguiu acumular um estoque de riqueza de mais de 1 milhão, essa pessoa tem renda do capital. Portanto, não é um trabalhador, né? Pode talvez até ser também, mas tem títulos, né? Tem propriedades, normalmente é um herdeiro. Então, é sobre também uma concepção de sociedade, de valores que a gente quer disputar.
Ô Ju, e a deputada estava falando um pouco antes sobre as dificuldades postas pela tramitação dos projetos, o lobby dentro do Congresso. Você é uma pessoa que nas suas redes sociais é muito ativa, influencia o debate político e econômico, e eu queria saber um pouco da tua perspectiva, porque nós devemos, já hoje cedo estávamos lendo uma matéria, né, Nara, em que o portal, vamos citar aqui, colocava no título "Taxação das grandes fortunas é inútil". Devemos esperar também que o mercado atue com seus jogadores, e um deles é a imprensa, é a mídia. Dá para fazer disputa nessa arena?
Tem que fazer disputa nessa arena. Porque eu acho que essa é a arena principal de combate, essa é a arena que se expressa, a construção do senso comum se dá por essas mídias. Então, desconstruir esse debate, qualificar esse debate, formar, né, militantes que vão formar outras pessoas com argumentos, com subsídios, é essencial para que a gente compre esse debate e faça a luta política em torno do que ele significa.
Deputada, queria só um comentário da senhora sobre a necessidade dessa luta para a gente ir para o nosso rápido intervalo, porque acho importante trazer essas considerações sobre essa última pergunta do Igor.
Não, eu acho, claro, que todas as arenas são necessárias, né? Eu gosto muito de um poema do Paulo Leminski, que eu uso sempre. Na luta de classe, todas as armas são válidas, pedras, noites e poemas. E a gente disputa em todas as arenas, né? A gente disputa em todos os lugares. A gente disputa no terreno eleitoral, que vamos combinar, não é, digamos, nosso terreno mais fácil, a gente disputa no terreno da luta de classe, que aí sim, né, vai no sindicato, no movimento estudantil, blá, 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 e a gente tem que disputar no terreno da mídia burguesa. O problema é que eles dão pouco espaço, né, Nara?
É.
Porque é isso, toda vez que fala, por exemplo, das agendas econômicas, eles tentam dar uma roupagem técnica, matemática e bem política, né? Tanto, eu ficava pensando agora, tu estava falando, eu nem vi esse portal que o Igor falou, mas eu me lembrei de toda a cobertura que eles fazem sobre o tema escandaloso da política do Roberto Campos Neto à frente do Banco Central e da autonomia do Banco Central que foi votada, vamos lembrar, no meio do governo Bolsonaro, numa sessão online comandada pelo Arthur Lira, e que significa a ausência do governo poder controlar a política, bom... a política, parte da política econômica do país, é um
todas
negócio
as
escandaloso.
Nossas decisões, são todas as nossas decisões monetárias, né, deputada, que é o que o governo abre mão de ter o mínimo controle, é uma loucura isso, meu Deus do céu.
É uma loucura, e aí tu dá um nome bonito, autonomia, né, quando na verdade tu tá colocando o Banco Central, sem contar no bolsonarismo, nem vou falar do bolsonarismo, né? Mas na mão do mercado. Sem quem comanda ali é o mercado. Eu só queria fazer esse preâmbulo porque, apesar de todo o bombardeio da imprensa burguesa, nesse caso da autonomia do Banco Central e das grandes fortunas, a maior parte do povo é favorável.
É.
70% no caso das grandes fortunas e 80% na autonomia do Banco Central. Então, esse é o tema que tem que fazer um enfrentamento. E aí sim, ir pra rua lutar. E aí o governo tem que ter coragem de mandar o projeto, dizer esse é o projeto do governo, e nós vamos ter que lutar. Porque, claro, se não lutar, nós vamos tomar um pau na Câmara dos Deputados. Mas se tiver luta, nós podemos vencer. Quem é que diria que a gente ia conseguir, no meio do governo Bolsonaro, enterrar a reforma administrativa? No meio do governo Bolsonaro. Enterramos, teve um ano de luta dos servidores. Então é isso, agora é isso. No governo Lula, que obviamente é outra condição, né?
Vamos
é dar
nessa.
Água pro vinho, temos liberdades democráticas para respirar. Temos que ir para cima, porque
sem
tudo
dúvida.
Que não avança retrocede.
Ju, você quer complementar, né, antes da gente ir pro intervalo.
Eu
Vamos
quero
lá.
Dizer que tem muito terrorismo em torno dessa pauta, né? Eu acho que a gente tem que, assim, desconstruir argumentos é um papel que o nosso campo e o espaço que a gente ocupa, né, nas mídias alternativas, aí ele precisa ser intencionalizado. O que eles dizem em relação a isso, né? Tem terrorismo econômico e fiscal para tudo, mas para esse em específico, eles dizem, olha, não dá para taxar super ricos porque aí o capital vai sair do Brasil. Primeiro que tem taxação de super ricos em vários lugares, tem uma proposta de taxação global, e depois eu fico muito pensando na imagem mesmo. Eu fico pensando num super rico com a sua casa em cima do lombo, fugindo do país. Estamos falando em patrimônio, gente, em ativos fixos, em coisas que não tem como fugir do país. E se houver, né, um movimento nesse sentido, nós não podemos deixar de colocar essa pauta em função das consequências ilegais, inclusive. Então, tem que avançar no combate à elisão, à evasão fiscal, né? Nós temos que estar preparados, eu acho, para rebater os argumentos que, no campo da técnica, como a Fernanda falou, eles tentam nos construir essa imagem de que é impossível, de que os danos vão ser muito piores, então deixa como tá. Não, vamos comprar esse debate, né, e vamos mostrar que a gente tem argumento.
A gente vai falar mais sobre esses argumentos, né, para vamos dar esse nome daqui a pouquinho no segundo bloco, e justamente sobre essa história aí da fuga de capitais. Mas agora a gente tem um rápido intervalo. Já voltamos. Se você gosta do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato ou o QR Code na sua tela e apoie a comunicação popular. Quem apoia leva lembranças especiais aqui do BDF. Não dá para ficar de fora. E não se esqueça que você pode passar o seu recado aqui para o nosso 3x4. Vai lá na caixa de comentários do Spotify e, claro, nas nossas redes sociais. Para acessar o 3x4 no Spotify, também dá para acessar pelo QR Code que está aparecendo no canto direito da sua tela. Ok, vamos nessa então, de volta para o nosso podcast 3x4 para falar sobre a taxação de grandes fortunas. Eu vou começar aqui pela Ju, mas essa é uma pergunta que vale também para você, deputada. A gente sabe que vários países já implementaram a taxação dos super ricos e vários voltaram atrás justamente com esse argumento da fuga de capitais. Mas a gente está falando aqui, gente, de países muito, muito ricos em sua maioria. Tá? Estamos falando já de países da Europa, do norte global, que implementaram essa legislação, voltaram atrás e uma das justificativas é essa fuga de capitais, né? Então vamos só colocar aqui os pingos nos is. São países que não têm o nível de desigualdade que a gente tem no Brasil, que a deputada muito bem expressou no nosso primeiro bloco, tá, gente? Já começa por aí. E aí eu queria conversar um pouquinho mais com você, Ju, e na sequência com a deputada também, sobre esse risco de fuga de capitais. Os ricos vão levar o dinheiro para outros países se a gente taxar eles aqui no Brasil. Isso não vai... Ainda tem um argumento que me parece ainda mais suspeito de que é pouco dinheiro. É 0,3% do PIB que taxar as grandes fortunas vai trazer para a gente. Não adianta nada. Para que o desgaste? E aí eu te pergunto, Ju, vale o desgaste? Esses argumentos estão corretos?
Acho que vale o desgaste, porque não é um desgaste. É a mensuração da nossa capacidade de avanço. E avanço sobre uma sociedade que suprima, né, uma das suas características principais, mais nefastas, que é a desigualdade. É, então vale, mesmo que a arrecadação seja pouco, e nem é pouco, né, acho que a Fernanda colocou bem, não é pouco, ainda assim vale pela mensagem que a gente quer passar. Agora, vou lembrar uma coisa muito rapidamente. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os sistemas tributários, eles foram, em geral, modificados, né, nos países da Europa Ocidental, como também um recado, né? A experiência muito traumática de duas guerras mundiais em pouco tempo, uma grande crise do capitalismo, levou um pouco a um avanço da percepção de que aquele grau de desigualdade, concentração, levava ali a um caos social, né? Para vocês terem uma ideia, e aí a título de comparação, a Inglaterra, né, os Estados Unidos, aí estamos falando de países bastiões do liberalismo, eles chegaram a ter alíquotas de imposto de renda sobre pessoa jurídica na ordem de 95% da renda.
95%?
95%. Na Inglaterra chegou a 98%. Isso em termos bastante progressivos, né? Estamos falando de uma renda extremamente elevada, quando atinge aquele patamar, 98% efetivo, nominal, né? Não sei quanto é efetivo, porque tem algum conjunto de descontos, mas era, né, uma mensagem. Este período de sistemas tributários progressistas, né, progressivos, vinculado a um período em que também foi muito forte a ação dos movimentos sociais, sindicais, obviamente existia a União Soviética, né? Então existia uma retaguarda socialista no mundo que rivalizava com a hegemonia capitalista, não à toa, não por acaso, foi o período de maior prosperidade do capitalismo. Então, o capitalismo viveu o que a gente chama de seus anos dourados, com crescimento econômico pujante, crescimento da produtividade, pleno emprego, justamente em períodos em que os sistemas tributários foram mais progressistas. Isso muda com o início, né, dos governos neoliberais, a partir de uma teoria que chama teoria do gotejamento. Então, o Hegel nos Estados Unidos, a Thatcher na Inglaterra, eles vão ser subsidiados por esses teóricos neoliberais e eles vão dizer, vamos mudar a estrutura do sistema tributário e vamos desonerar os mais ricos. Por quê? Porque a renda dos mais ricos, na verdade, é uma poupança que serve ao investimento. Então, se a gente taxar menos eles, quer dizer que eles vão ter mais recurso para fazer investimento. Se eles fazem investimento, eles geram emprego. Então, qual é a teoria do gotejamento? Deixa os super ricos serem muito ricos, que eles vão ter tanto dinheiro que vai pingar dinheiro para baixo, né? Vai gotejar dinheiro para baixo. Vai começar a cair dinheiro dos bolsos. E aí vai favorecer todo mundo. Desde que houve essa mudança nos sistemas tributários, não à toa também o capitalismo vive uma era de instabilidade crônica, de crises cada vez mais próximas, de aumento das desigualdades e de queda do crescimento econômico, né? A média de crescimento hoje é muito menor do que foi em outro período. Então, é possível olhar na história, e acho que assim, se os economistas liberais, né, eles têm cálculos econométricos abstratos, a gente tem, por outro lado, a história, né? E a história mostra que é possível ter crescimento econômico com sistemas tributários mais rígidos. Então, no caso brasileiro, sim, nós estamos falando de uma concentração muito, muito elevada, nós estamos falando de algo que já está na Constituição, nós estamos falando de uma série de países, a Argentina, a Bolívia também implementaram esse tipo de medida, justamente em períodos de maior crise, que foi a pandemia, e a gente está falando de ativos fixos. E mesmo quando a gente fala em taxar lucros e dividendos, que daí é uma parte da taxação sobre renda, a gente está falando de taxar algo que todos os países, fora a Estônia, taxam. Então, bom, o capital, as empresas vão sair daqui porque a pessoa física vai ser taxada, né, nos seus ganhos individuais. Bom, ela vai para onde? Né? Todos os outros lugares taxam. Por isso também a importância desse tipo de taxação, levando em consideração a globalização capitalista, ser também de caráter internacional. É. Né? Nós estamos falando de Uber, nós estamos falando de grandes empresas multinacionais, que nada mais justo e correto que as alíquotas sobre taxação dessas empresas tenham uma dimensão internacional justamente para que não haja guerras fiscais entre países, né? Mas que a gente possa ter um sistema mais harmonioso.
Deputada, queria uma consideração da senhora sobre o tema, mas já queria aproveitar o gancho do imposto global, que foi inclusive falado pelo ministro Haddad na semana passada lá na reunião do G20, né? Que é essa proposta de um imposto global sobre os super ricos. Foi incluído, inclusive, no documento final da cúpula.
Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Ao redor do mundo, os super ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que no topo da pirâmide os sistemas sejam regressivos e não progressivos.
Mas vamos lá, por partes, deputada. A senhora acha que vai ter fuga de grandes fortunas do Brasil se a gente taxar os super ricos? Dá para confiar nas gotinhas que vêm aí de quase esmola dos multimilionários do nosso país para o resto da nossa população, deputada?
Olha, Nara, o que acontece? Primeiro, esse argumento tem sido usado para qualquer medida de enfrentamento à ordem do capital, né? À ordem do neoliberalismo, tudo. Seja a taxação das grandes fortunas, seja a auditoria da dívida, seja a questão da tributação sobre lucros e dividendos, que falava a Ju. Então, qualquer argumento, eles dizem... Eu ia contar para vocês, quando entrou no intervalo, que na Câmara a gente tem uma consultoria legislativa, concursada e tal, muito capaz, né? Várias matérias são ótimas, que tu pede, né? Os mandatos pedem, eu quero um estudo sobre isso, isso, isso. E eu pedi sobre as grandes fortunas, veio duas páginas dizendo que ia ser fuga de capitais, sem nada, sem nenhuma profundidade do Oxfam e de tudo que a gente sabe, para a gente ver como também tá entranhado essa economia burguesa na lógica, né, do... Não sei como é que está hoje as faculdades de economia, Ju, sinceramente, no nosso tempo de movimento estudantil ainda não tinha cotas, a gente inclusive foi parte da geração que conquistou, né, essa mudança aqui na URGS, depois veio a lei federal, mas enfim, então era outro tempo, não sei como é que está hoje, né, mas eles tentam, de novo, conceder ou criar uma ideia de uma economia matemática que não é novo, né, e que ao mesmo tempo é... Eu acho argumentos falaciosos. Você imagine um mercado consumidor do tamanho do Brasil, 200 milhões de brasileiros, e tem um mercado consumidor grande, faz uma auditoria da dívida, vai ter fuga de capitais? Faz uma medida de enfrentamento, de regulamentação do Uber, o Uber vai embora do Brasil? Embora a gente tenha tecnologia para ter os nossos próprios aplicativos, assim, para pensar os argumentos que são usados contra qualquer mudança do sistema econômico, qualquer medida progressiva. Isso não significa não ter uma luta global, porque eu concordo muito que é uma luta global, né? Uma das facetas do neoliberalismo foi justamente desregulamentar, né, a economia, abrir fronteiras, entre aspas, para os capitais e fechar as fronteiras para as pessoas, né? Porque o que a gente vê que uma das grandes crises internacionais é a crise de imigração e a perseguição, sim, aos imigrantes nos grandes centros capitalistas, mas ao mesmo tempo essas barreiras são extremamente voláteis quando se trata de peso das empresas transnacionais, de capacidade de desregulamentação de mecanismos para que essas grandes capitais possam circular livremente, etc. Então, a ideia do imposto global eu acho muito boa. E quando o Haddad defendeu, eu inclusive falei, eu acho ótimo, mas pode começar fazendo no Brasil, porque o Haddad tem sido, né, a representação política de uma agenda econômica que não é uma agenda econômica de enfrentamento à lógica, à lógica liberal, ao contrário, o arcabouço fiscal entra na lógica. Bom, vamos entrar no debate da correlação de forças. Podemos, mas o problema é que o arcabouço fiscal é uma camisa de força para o próprio governo e inviabiliza a própria possibilidade de várias promessas que o Lula fez serem efetivadas. Dizendo aqui alguém da esquerda radical, o pessoal foi formado justamente para ser um polo à esquerda, os governos petistas lá atrás. Nós sabemos que hoje o governo Lula dá errado significa a volta do bolsonarismo, então não é torcer por isso, mas o arcabouço fiscal ajuda, em última instância, a possibilidade de enfrentar temas econômicos importantes para o nosso povo, dificulta enfrentar, e ajuda o bolsonarismo, portanto, né, se o governo fracassar ou falhar em algumas medidas para melhorar a vida do povo, atualizar a tabela do imposto de renda, ter aumento ainda maior, né, para o salário mínimo, BPC, vocês devem estar vendo agora os cortes que foram anunciados ontem na saúde e educação, tem toda uma pressão para flexibilizar o piso da saúde e da educação e tal. Então, quando o Haddad falou lá fora, eu disse, eu acho ótimo, acho que é uma baita proposta que o Brasil está fazendo, mas temos que começar aqui dentro também, né, para mostrar que a gente pode e que a gente deve fazer, pelo menos, em relação à taxação das grandes fortunas, essa proposta que tramita já no Congresso Nacional e que no Congresso Nacional tem várias propostas, né? Sim. Ju lembrou do senador Paim, que é uma proposta que ele apresentou lá atrás, eu lembrei da Luciana. Tem as propostas dos movimentos que juntam 70 organizações e que eu acho que são muito úteis para a gente agarrar. Tem a reforma tributária progressiva que foi apresentada em contraposição à reforma do Bolsonaro lá atrás, durante o governo Bolsonaro, quando eles estavam com a PEC 45, que acabou sendo a base da reforma tributária agora, embora, claro, com modificações a partir da tramitação da Câmara. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Uma coisa que é uma luta global também, eu não tenho dúvida. E tem várias lutas e várias campanhas globais que a gente deve somar e a posição do Brasil é importante. Lembro uma, além do imposto global, a questão do tratado vinculante, que é uma luta que várias organizações têm para responsabilizar as transnacionais sobre os crimes que cometem com a terceirização, quarteirização em várias partes do mundo e que hoje, né, os acordos comerciais valem mais que direitos humanos, direitos ambientais, etc. Começou com aquele caso da Chevron no Equador, tem um grupo de trabalho da ONU, etc, etc, mas patina diante das pressões dos Estados Unidos e da China, né, que não querem avançar em vários temas de responsabilização dessas grandes empresas. E claro, no Brasil do Bolsonaro, eles também estavam nessa linha de proteger as grandes corporações transnacionais. Agora tem que mudar a posição do Brasil nesses órgãos internacionais, começou a mudar, mas a gente ser mais efetivo na luta para também ter, né, enfim, organismos internacionais para romper com a impunidade das empresas transnacionais, que tem várias que têm muito mais peso, muito mais poder, muito mais dinheiro que vários estados-nação, como você sabe.
Deputada, nós estamos num período de recesso e o Congresso deve retomar agora em agosto, algumas discussões, entre elas a conclusão da votação da regulamentação da reforma tributária, né? O governo tem trabalhado pela aprovação, pretende, entre outros itens, zerar o imposto da cesta básica. Queria saber o que a senhora espera desse próximo semestre da agenda econômica.
Olha, Igor, eu acho que se não tiver luta, infelizmente eu não vejo. Eu fui muito crítica na reforma tributária, vocês sabem, foi um objeto de debate na esquerda brasileira, né, da esquerda, que eu digo, né, desse campo que fez parte da campanha do Lula em 2022, eu, Glauber, Sâmia, nos abstivemos na primeira votação, justamente para não estar junto com o bolsonarismo, mas também para não entrar numa campanha que não era verdadeira, que ali estava se taxando grandes fortunas, que ali estava se avançando na tributação, que ali estava aumentando tributação de herança, e eu posso explicar, porque abre margem para algumas coisas. E agora nós votamos sim, porque, claro, tinha o tema do cashback, etc., mas apontamos as contradições no não ficar comemorando no vazio, porque sabe o quê? Arma mal o movimento de massas. Uhum. A gente pode ser mais simpático ou menos simpático ao governo, no sentido, né, da, pode ter uma posição mais de independência, outra mais vinculada, mas dizer coisas que não são verdadeiras armam mal a luta que precisa ser feita, inclusive para taxar as grandes fortunas. Uhum. Agora, no segundo semestre, que a gente precisa seguir fazendo? Que acontece? Eu acho que se não estava naquele bojo lá atrás, fica mais difícil o governo ter força e lastro para aprovar um projeto de taxação das grandes fortunas. Se tivesse vindo junto, porque nesse aqui tem temas de otimização da tributação, e isso nunca foi um problema para nós, sinceramente, né? Porque, né, unificar, ter menos burocracia não é o problema, mas grandes setores capitalistas foram beneficiados, né? Ou botaram na Constituição temas como a isenção para o agroexportador, que já estava previsto na Lei Candir, mas entra na PEC, o regime diferencial para os bancos. Agora, na segunda fase, as armas ficaram com uma retributação reduzida, o que é um escândalo, absurdo, né? Um escândalo. Então, assim, tinham setores que ganhavam. Se tivesse parte do bojo, eu achava que tinha mais lastro para... Agora, só uma medida de combate à desigualdade tem que ter uma correlação de força muito maior na sociedade, claro, né? Para emparedar, na minha opinião. Uhum. Bom, a reforma foi feita, vem esse tema do cashback, que é importante, embora não se tenha uma mensuração, por isso também o sim crítico nessa segunda fase da reforma tributária, mas a lógica é a tributação sobre o consumo. Eu tenho três preocupações bem grandes. Primeiro, que cada setor que ganha, a lógica está escrito na lei, tu não pode ter redução de arrecadação. Então, cada setor capitalista que ganha a isenção, a diminuição do tributo, alguém vai pagar. E é sobre o consumo. Quem vai pagar? Quem consome. Quem consome praticamente todos os seus recursos? A classe média trabalhadora, claro. É sobre todos, mas é a fala da Nara inicialmente. Se tu acha justo que o grande pague a mesma coisa, enfim, cai mais progressivamente sobre os mais pobres. Então, de ter uma carga tributária muito alta sobre o consumo, ter que aumentar para compensar essas desonerações, etc., etc. Dois, como é que fica os impostos carimbados? Porque como unificou em três, determinadas contribuições sociais que eram carimbadas para a Previdência, para a Seguridade Social, né, assim, tudo foi extinto e incluído no IVA e no IBS, né, no CBS, na verdade, enfim, nessas tributações. Como é que fica a arrecadação direta para pagar? Porque é isso, né? Eles sempre querem nova reforma da Previdência, massacrar mais os trabalhadores, se pode significar algum tipo de rombo. Enfim, né, e que foi uma dúvida nessas duas ou três partes. E três, essa questão da própria progressividade do cashback, porque tem a ver com os produtos e a questão da alíquota, né, da renda, do percentual, do CAD único e tal. A gente tentou ampliar o cashback para as mulheres e para o povo trabalhador do CAD único, não conseguimos.
Na proposta de reforma tributária, o governo pretende introduzir no país um mecanismo que já é amplamente usado em várias partes do planeta, o cashback. A população mais pobre deve receber de volta parte dos impostos embutidos em produtos da cesta básica e de alguns serviços, como educação.
Mas tem um debate que alguns economistas, como Davi Dekash, que é super importante, apresentou, acho que a própria Oxfam também apresentou o caráter regressivo geral da reforma, não da reforma em cima, do sistema tributário brasileiro, né? Ao não enfrentar os outros temas, mantém a regressividade quando tu fica só sobre o consumo, fizeram uma nota bem boa, mas essa questão do cashback em relação aos setores da sociedade beneficiados, em que medida pode também não ser um cashback muito significativo para os mais pobres, sabe? No sentido de que, na taxação geral, tem um aumento da alíquota e o cashback é insuficiente para reverter tudo aquilo que aumenta na tributação sobre o consumo. Bom, que tem que ir monitorando à medida que a reforma vai avançando. Tem a promessa da segunda fase. Só que agora o GT que ficou parado é em relação aos estados e municípios, que também tem suas preocupações, né, gente? Porque tem a ver com a transferência de recursos, estados e municípios e tal. O Ivan Tarella, né, tem toda uma luta para entrar o tema das heranças aí, que hoje, que também é uma medida de regressividade, né, que fica dos 4% a 8%. Ai, gente, desculpa, eu tenho uma dor nas costelas, aqui nas costas, aos 18 meses de gestação. Eu tenho uma dor e é sempre no mesmo ponto, assim, mas tudo bem, a gestação tá ótima, mas me dói, me dói. Quando eu fico muito tempo sentada, eu vou falar e levantar um pouquinho. Mas, enfim, tem essa segunda parte dos estados e municípios. Agora, eu acho que, independentemente disso, ou o movimento social vai para cima para exigir, bom, agora é hora de ter progressividade, agora é hora de ir para cima dos grandes capitalistas, vamos para cima das grandes fortunas, ou, tendo a ver tanto a correlação de força na Câmara quanto a disposição do governo de ir para cima para enfrentar mesmo os grandes capitalistas e apostar na mobilização, combinado com o calendário eleitoral, né? Combinado
com o calendário eleitoral. Ainda tem isso.
Eu acho difícil que, assim, por como é que a gente pode dizer, não é por... Não é por osmose, pelo andar da carruagem, deixar rolar que vai acontecer. Eu acho que não acontecerá. Tem que lutar para que aconteça.
Ju, a gente quer fechar aqui de uma maneira bem prática essa conversa toda, porque a gente quer que as pessoas entendam do que a gente está falando. Recentemente, a gente viveu aqui no Brasil uma das maiores tragédias ambientais que esse país já viu no Rio Grande do Sul. A gente teve cidades inteiras destruídas, devastadas. Se a gente tivesse esse imposto para os super ricos, para as grandes fortunas, a gente podia ter um poder econômico maior para resolver questões como essa, por exemplo, e apoiar a nossa população em momentos de extrema tragédia? Dá para fazer essa ligação?
Bom, você está falando com duas gaúchas, né?
Exato.
Né, Fernanda? Fernanda, inclusive, foi gentil ao dizer que a gente se conhece há uns 10 anos, né? Depois ela revelou que faz muito mais, porque foi muito antes das cotas, por exemplo, serem lei federal. Mas eu acho que esse é um tema, enfim, muito sensível para nós, para a população em geral, mas principalmente para a gente, que os nossos familiares mais diretos seguem lá, né? Eu acho que sim, mas acho que neste caso, a possibilidade que, por exemplo, né, a equipe econômica e o Lula colocaram de retirar os recursos das ajudas emergenciais da meta fiscal, foi um elemento importante, né? Porque eu acho assim, a Fernanda já falava, né? O arcabouço fiscal, ele é uma camisa de força, né? Então, qual é o problema disso? O problema disso é que a gente estipula a priori quanto que o governo pode gastar, né? Pode fazer de investimento e de gasto público naquilo que são as despesas discricionárias, né? E os investimentos, ou seja, tudo aquilo que é despesa primária, que é o não pagamento de dívida ou de transferências financeiras. Mas aí é o seguinte, né? Tem uma crise climática, tem uma pandemia e veja, o orçamento já está amarrado. Então, o antigo teto de gastos, ele não considerava, e como ele estava na Constituição, né? Era um pouco pior, ele não considerava a possibilidade de emergências nesse sentido. Agora, eu acho que um ponto positivo foi a capacidade, né, de negociação de que esse conjunto de gastos seja o necessário para que a população seja minimamente impactada do ponto de vista da capacidade de recuperação por essa tragédia. Então, o governo ele não pode ter limites de transferência de recursos, de investimento, ou o limite tem que ser o máximo possível para que esses danos consigam ser reparados, sem que, né, fique ali sendo constrangido por meta de equilíbrio fiscal, déficit zero, arcabouço fiscal. Então, esse tipo de elemento é importante. Claro que se já houvesse um tributo que pudesse compensar no próximo ano essas despesas, seria importante. Mas eu lembro que tem outras coisas, outros elementos na reforma tributária que também são importantes de serem pensados. As questões climáticas, elas são muito essenciais. Eu acho, inclusive, que a gente fala muito pouco sobre elas. E elas tendem, assim como qualquer elemento numa sociedade capitalista, a prejudicar cada vez mais os mais pobres. Então, vamos tentar, né, olhar esse primeiro ponto da reforma tributária. Bom, tem melhorias para os mais pobres. Mas olha só, eu vou falar de uma contradição aqui. Eu sei que enfim, tem várias camadas, né? Mas quando você reduz, né, a zero a alíquota sobre a carne... E aí eu entendo, né, todo o debate, você, em alguma medida, também privilegia o consumo de carne, que no Brasil é feito de forma muito extensiva, e o principal setor econômico responsável pela emissão de gases de efeito estufa é o agronegócio, e principalmente a pecuária, e principalmente o desmatamento e metano, que é causado, né, por arroto de boi. Quem vão ser os maiores prejudicados pela crise climática?
Adivinha.
Trabalhadores e trabalhadoras.
E é potencializada por esse tipo, inclusive, de tributos. Sim. Que beneficiam mais o agronegócio, seja desonerar, seguir desonerando a exportação de produtos primários exportadores, ou seja, toda essa lógica da pecuária extensiva. São justamente os trabalhadores, que podem, enfim, ter um ganho por um lado, mas que têm uma perda de qualidade de vida por outro. Então, eu acho que o próximo capítulo da reforma tributária, eu já deixo a minha sugestão para a Fernanda e para os nossos deputados, é que o debate ambiental também entre. Então, tem que ter imposto seletivo sobre setores econômicos que têm um impacto ambiental maior para o país, e tem que ter formas de incentivo para aqueles que são mais poupadores em energia, que são mais tecnicamente desenvolvidos do ponto de vista da otimização, da utilização de recursos. A reforma tributária não é só sobre capacidade fiscal do Estado, sobre reduzir desigualdade, é sobre isso também, mas é uma forma, também deve ser agir, né? Também deve agir sobre uma forma de estimular setores econômicos para preservar o meio ambiente e garantir um modelo de desenvolvimento econômico, que é justamente ao contrário do que hoje se apregoa, que é esse modelo baseado no agronegócio. E são as queimadas, são o mau manejo do uso do solo, é o metano. Esses são os grandes responsáveis pela questão climática no Brasil. Diferente da Europa, que é a energia e a indústria, no nosso país é o agronegócio. Então precisa ter ali medidas em que eles também sejam responsabilizados, paguem pela crise, sejam obrigados a, portanto, investir em tecnologia para ter uma pecuária não extensiva, para não usar queimadas, e a tributação pode agir, deve agir nesse sentido.
Essa sugestão não foi só para os parlamentares e as parlamentares, não. De repente, até tema aqui para a nossa próxima presença da Aju. Quem sabe a gente não fala de economia e meio ambiente. Porque pensa bem, viu, gente? Tem muita coisa para ser falada sobre esse tema. Vamos de dica cultural, já que a gente já está no fim do nosso podcast. Deputada, como sempre, a gente pede que os nossos convidados e as nossas convidadas tragam recomendações artísticos culturais para quem está nos ouvindo. E eu gostaria de saber qual foi essa recomendação que você trouxe hoje para a gente.
Olha, eu trouxe o livro da Clara Matei, que inclusive vai estar agora na Flipei, né? Vai estar nas atividades aí agora no início de agosto em São Paulo. Que fez um livro muito interessante chamado A Ordem do Capital, Como os Economistas Inventaram a Austeridade e Abriram Caminho para o Fascismo. Eu deixei meu exemplar em Brasília, mas eu gostei muito, já li inteiro, e ela tem uma teoria que ela vai comprovar, etc. E coisas bem, bem novas que ela pega, Ju, o tema da Primeira Guerra, do ascenso da classe trabalhadora após Primeira Guerra. Embora a gente possa discordar, eu sei que discordamos sobre o caráter do governo da União Soviética já depois da Segunda Guerra, eu tenho uma opinião sobre o stalinismo e a contra-revolução, enfim, tu trouxe uma coisa importante, né, sobre aquele momento do capitalismo. E ela pega a Primeira Guerra. É muito interessante. E ela tem duas teorias, eu vou falar muito rápido. Primeiro, que a austeridade nasceu como uma forma de disciplinar a classe trabalhadora. Ela pega o exemplo da classe trabalhadora italiana e alemã, da Inglaterra, né, que aí... enfim, para pegar o fascismo, logo depois vai gerando o fascismo com Mussolini, e uma economia liberal que também passou pano e construiu uma teoria tecnocrática para impor a lógica do consumir menos para o povo, né? E produzir mais. Que é um pouco essa lógica do neoliberalismo que nós estávamos falando no segundo bloco do programa. Sugiro mesmo a leitura, é um bom texto, uma boa leitura.
Obrigada, deputada. E você, Ju, o que você trouxe para a gente?
Bom, eu vou aproveitar o ensejo e vou de Venezuela. Eu queria indicar um livro do Gilberto Maringoni, de uma coleção, é uma coleção da editora Unesp, uma coleção chamada Revoluções. E ele escreveu um livro chamado Revolução Venezuelana. É muito interessante para entender, né, agora que esse tema está muito em voga, a história desse país, a história de sucessivos golpes, a história da própria construção e das contradições do chavismo. Então, ele traz elementos críticos, inclusive, que é importante de serem ponderados. Então, vou indicar o livro dele, chama Revolução Venezuelana. É um livro muito pequenininho, facinho de ler. E vou indicar também de audiovisual, né? O clássico, mas não sei se é tão clássico, que é A Revolução Não Será Televisionada, que ficou passando pela minha cabeça nesses últimos dias diversas vezes, né? Conta a história do golpe que o Chávez tomou em abril de 2002 e depois como ele foi reconduzido ao poder pelo povo da Venezuela 3 dias depois. E mostra principalmente o papel da mídia e a seletividade com que a mídia pegava imagens, né? É, tem uma muito clássica, por favor, dá esse spoiler, que foi uma grande repercussão sobre uma cena em que chavistas estavam atirando em manifestantes. E depois de muito tempo se encontrou a cena completa, né? A imagem completa, e mostra que não existia ninguém ali naquela avenida, né? Então mostra como a mídia burguesa, de forma seletiva, constrói uma narrativa sobre os processos históricos. E hoje, né, a gente está no meio de uma guerra midiática com relação a isso. Acho que tem vários elementos para serem analisados, mas ser pelo menos crítico ou com ressalvas ao que a mídia brasileira veicula e procurar formas alternativas de compreender um processo histórico e suas contradições, obviamente, me parece que é importante.
De vez em quando a gente que é do jornalismo percebe que não saímos ainda da Guerra dos Mundos. Quem não entendeu, dá um Google aí pra você entender qual pode ser o papel da mídia na sua vida,
viu? E vou te falar, quem quiser, tá no YouTube, né?
Isso, tá no YouTube,
pode assistir, muito fácil, tem 1h10, 1h05, eu acho muito fácil de achar.
Vamos encerrar então? Estamos chegando ao fim. Hoje nós conversamos com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, e o nosso assunto foi a taxação das grandes fortunas. Quem esteve conosco na nossa bancada é a Juliane Furno, que volta ao podcast 3x4 como parte da nossa lista de personalidades deste país para debater os assuntos mais importantes aqui no nosso estúdio. Deputada, obrigada demais pela presença aqui no nosso programa.
Obrigada, gente.
Valeu, Ju, até a próxima.
Valeu, pessoal, até a próxima.
Muito obrigada por quem acompanhou o 3x4, quem está com a gente até agora nesse debate. Não se esqueça, se você quiser saber mais sobre esses assuntos e outros também, vá lá no brasildefato.com.br. E se quiser opinar, as nossas redes sociais estão abertíssimas para você. O 3x4 é apresentado por Nara Lacerda e Igor Carvalho. A direção é de Moniz e Ravena. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. A produção e roteiro são de Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização Adilson Oliveira. Direção de imagem Vitor Shimomura, identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Moniz e Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.